E vamos ao assunto da política de hoje. A nossa conversa é com o cientista social, cientista político, nosso parceiro, o assunto da política, Thiago Valenciano. Thiago, bom dia.
Muito bom dia, Gilson. Bom dia, ouvintes da CBN Maringá.
Bom, Thiago, a pergunta que eu te faço, que é a pergunta que não quer calar, é o confronto entre Bolsonaro e Moro. Moro não é mais ministro de Jair Bolsonaro. Você deve ter acompanhado na sexta-feira, até hoje, a repercussão disso. Moro fez uma série de acusações ao presidente, o presidente chamou Moro de mentiroso, as discussões continuaram nas redes sociais, indiretas entre os dois, mas isso tem um reflexo na política. Quer queira, quer não, eram aliados, agora de lados opostos, dividem também a população e os acordos e alianças para uma próxima eleição, ou não?
Dividem sim, Gilson, dividem os acordos, dividem as alianças, até porque... Saiu uma pesquisa fresquinha hoje de manhã aqui da XP, que mensura, na verdade, toda a atuação do presidente, a aprovação do seu ministério, enfim, desde o governo passado até agora, porque a economia está ligada diretamente à política. E é impressionante, Gilson, que assim, de uma hora para outra a reprovação do presidente cresceu em 6 pontos e a aprovação ou a saída do Moro do governo, ela ficou praticamente estável, quer dizer, 42% desaprova ele sair, mas 44% aprovou que ele saia. A bem da verdade, a disputa ficou aberta entre os dois, né? O Moro colocou toda a sua informação disponível da imprensa, convocou a entrevista, veio a réplica do Bolsonaro depois no fim da tarde, depois veio a tréplica do Moro à noite, e depois veio mais um comentário do Bolsonaro ontem ainda tentando se defender. Para mim ficou muito claro que a disputa entre os dois é uma disputa sim pelo poder. Tanto que o Bolsonaro ele chamou o Moro para o ringue. Deixou bem claro, falou, olha só, se você quer mandar mais do que a presidência da República, tudo bem, não tem problema nenhum. Dispute a eleição, vence em 2022 e seja melhor do que eu. Foi basicamente esse o recado que ele deu. E o recado que o Moro deu também foi esse. Olha, eu tenho a minha biografia, tenho a minha história, e ela não será, entre aspas, manchada pelo seu governo. Então, quer dizer, para mim a disputa tá em flanco aberto, Gilson.
E como é que fica as alianças? Porque quer queira, quer não, você observa que políticos, congressistas, governadores estão se posicionando, e até futuros candidatos. Todo mundo espera ou tem expectativa de tirar proveito nessa carona dessa briga, tomando um lado e tentando apostar em quem sai vencedor para ver se associa a essa vitória. Essas pessoas, como é que elas vão se posicionar? Como é que a gente vai entender isso na política local?
Olha, a gente deve entender isso na política local como um trabalho um tanto quanto difícil para quem vai se posicionar pelo seguinte, porque se de um lado você dividiu muito a base de apoio ao governo Jair Bolsonaro, até mesmo aquele mais centrão, centro-direita, que acabou votando no Bolsonaro nas eleições passadas. Mas para mim também fica muito claro que cada cabeça vai ser uma sentença em relação à próxima eleição. Por quê? Ou você fica do lado do Moro e, consequentemente, você vai tentar ou vai desagradar por tabela quem apoia o Jair Bolsonaro, ou você fica do lado do Bolsonaro e, consequentemente, você acaba assumindo todos os riscos e todas as declarações polêmicas que o presidente faz diariamente no governo. Não tem saída. Ele é um personagem que vai fazer essas declarações até o último dia do seu governo. Acostume-se, gostando ou não, feliz ou não, ele é o que ele é, 100% transparente e 100% sem mudanças. Só que vai depender muito de como que esses apoios locais tem uma configuração diferenciada. Aqui no caso de Maringá, por exemplo, que foi uma cidade que conferiu uma grande aprovação no segundo turno para o Bolsonaro e é a cidade nativa do Moro, pode ser que tenha um apelo fundamental, sim, na eleição municipal, porque o Moro é um personagem local e um personagem muito valorizado localmente. Não somente ele, mas também talvez o Laurentino Gomes, sejam os maringaenses mais conhecidos aí na atualidade, no cenário político, cultural, econômico, enfim. São os dois que mais aparecem. Então, como o Laurentino não se envolve com política, o Moro se envolve, então talvez, se ele pensar em fazer uma candidatura à presidência, ele vai ter que partir para a rua ou nas novas formas de fazer campanha ainda em setembro desse ano.
Agora eu queria aproveitar sobre o discurso, a oratória. Os dois candidatos, o presidente Bolsonaro e o ex-ministro Sérgio Moro, que foi juiz da Lava Jato, os dois têm um discurso muito forte, o discurso patriótico, o discurso da cidadania, o discurso da transparência, e quando Moro pediu demissão e Bolsonaro reagiu à demissão de Sérgio Moro, os dois falaram de verdade, sinceridade, de não mentir. A pergunta para você, que é um especialista na área: como é que dois discursos, duas retóricas idênticas, estão de lados opostos e se acusam daquilo que afirmam?
Se acusam, Gilson, porque cada um vai querer vender a sua verdade, né? A questão é justamente essa. A verdade minha na política pode ser que não seja a verdade do outro. Justamente, o discurso do método, do René Descartes, né? Lembramos esse livro clássico aí. Cada um vai fazer o seu discurso e cada um vai colocar o seu discurso à prova. E aí confere muito ao eleitorado a capacidade dele de aceitar essa narrativa como verdadeira ou não. E é muito daquilo que a gente vem experimentando na atualidade da política. Já gravei alguns livros, escrevi um textinho falando sobre a pós-verdade na política, que é essa narrativa criada, é todo esse meio organizado justamente para provar se essa narrativa ela tem validade ou não, e às vezes ela pode ser até uma narrativa um pouco fantasiosa. É claro que a verdade do Bolsonaro vai ser aquela verdade que, olha, eu chamei ele para o governo, eu confiei ele no ministério, coloquei ele no ministério importante, dei poderes, dei autonomia, não enchi o saco, não atrapalhei e ele me traiu. E aí a verdade do Moro vai ser outra. Fala, olha, eu acreditei no projeto do presidente Jair Bolsonaro, larguei minha carreira, investi o meu tempo nisso, aceitei a autonomia que ele me deu, mas na hora que eu comecei a investigar coisas que ele não queria, ele me tira. Peraí, quem que está do lado certo? A gente vai ter que esperar agora os próximos capítulos para ver como que cada um vende a sua verdade. E aí vai caber a nós e também ao eleitorado a saber aceitar essa verdade ou não, ou escolher um dos lados da verdade. Isso vai passar muito pela questão da disputa da presidência em 2022. Talvez essa verdade só esteja encerrada e a Lava Jato só assuma o seu caráter político de vez quando a gente chegar no próximo pleito e aí os dois projetos políticos, ou três, quatro projetos políticos, estiverem frente a frente.
Bom, aí eu quero entrar com outro ingrediente. A gente tem um Brasil que se dividiu de duas pessoas que estavam unidas, que fortaleciam o atual governo e, inclusive, reforçavam para muitas pessoas de que o país estava no caminho certo, com as escolhas certas. Esses dois personagens não estão mais juntos, se transformaram em duas vias diferentes. Já estou falando de 2022. Existe uma terceira via, que foi aquela pela qual os dois se opuseram, a luta contra um governo que estava estabelecido, que foi retirado do poder. Você acompanhou que muita gente falava, é a hora da gente tirar o PT do poder, mas agora existe uma esquerda que está se reconstruindo nesse discurso, que é um terceiro setor. Vai aparecer mais gente também dizendo, ó, eu sou a alternativa da alternativa da alternativa?
Vai aparecer sim, Gilson. Vai ter mais gente falando que é a alternativa, por quê? Porque a gente ainda continua nesse discurso, essa narrativa política, cada um querendo colocar a sua verdade adiante. Até porque, assim, nós observamos já na eleição passada uma diferença entre os posicionamentos políticos da esquerda, né? O Ciro Gomes foi para um lado, o Haddad foi para o outro, alguns mais ponderados ficaram com o Ciro, outros ainda tentavam invocar o Lula através do Haddad. Então, a gente já teve uma espécie de cisão entre os integrantes da esquerda e da direita também, né? Vários e várias vertentes, vários candidatos para todos os gostos e possibilidades. Mas agora a gente teve uma cisão de fato grande, né? Uma cisão de que um projeto político que era acreditado de sucesso, um projeto político que se esperava que mudasse, que acabasse com a corrupção do país, que unia diversos e diversos grupos independentes, politicamente falando, que todos eles também estão com outras vertentes, agora vai dar sim de fato uma diferença. Vai dar uma diferença porque a gente vai tentar observar como que esse eleitorado vai migrar e como que ele vai se comportar em relação a esses dois projetos políticos. Fico com o projeto político do super juiz, que largou a sua toga e foi para a política para tentar estabelecer a sua verdade, conforme a gente já falou aqui, uma verdade voltada contra a corrupção, uma verdade que ele tenta trazer uma moralidade, uma espécie de moralidade para a política, ou eu fico com o ex-deputado federal que conseguiu atingir a presidência de uma maneira muito rápida, apesar de ter feito campanha durante 4 anos, e um presidente tanto quanto polêmico, com declarações e posições totalmente distintas a cada dia. Vai ficar na mão do eleitor para escolher e para a gente ver como que essa parcela do eleitorado vai caminhar nos próximos meses. Porque a campanha, na minha opinião, começou na sexta-feira.
Bom, agora eu vou te fazer uma última pergunta, a gente está com o tempo super apertado, mas eu não posso deixar de fazer. A gente sabe que o ex-presidente Lula gozou de muito prestígio, carisma, ao ponto de quando ele foi acusado do Mensalão, e teve toda aquela discussão em torno dele sabia ou não sabia, ele foi a público e disse que não sabia de nada. Se acreditou nele porque se acredita muito no personagem. Agora nós temos dois personagens também bastante carismáticos, com muita influência, muita força, falando de verdades diferentes e desafiando um ao outro, como o próprio ex-presidente Lula um dia desafiou também a justiça, desafiou talvez, né, as provas e disse que ele não estava envolvido. Agora você tem os dois numa discussão e assumindo, como personagens fortes, algumas posições de verdade, a palavra de um contra o outro. Será que um dia os dois caem no mesmo esquecimento do presidente Lula? Será que num determinado momento nós estamos diante de mais dois personagens que vão ter o mesmo fim? Alguém se consolida? Como entender isso?
Olha, acho difícil eles caírem no esquecimento do ex-presidente Lula, até porque na última pesquisa de intenção de voto aí do comecinho do ano, antes dessa confusão toda de coronavírus, o Lula ainda estava lá disputando pau a pau com o Bolsonaro, frente a frente, para páreo, sem problema nenhum, num fictício segundo turno. Então, acredito que os dois não vão cair no esquecimento, não. Talvez caiam no esquecimento se... talvez o Moro caia no esquecimento se ele não disputar a eleição de 2022. É a opção que ele tem. Agora, o Bolsonaro é um personagem que está em campanha desde o primeiro dia que ele assumiu o governo, né? Mas o que ele mais faz, o que ele melhor faz, é justamente criar as polêmicas para defender a sua campanha. Então, e assim ele se sustenta em relação à população. Então, eu acredito que os dois não vão cair em esquecimento, não, e a gente pode ter aí uma disputa muito... muito curiosa para 2022, talvez com essas três frentes ou com o apoio legitimado do Lula a algum candidato, se ele puder disputar a eleição até lá.
Thiago, muito obrigado por essa conversa aqui na CBN. A gente volta a se falar no assunto é política.
A gente que agradece, Gilson, e até a próxima.